Quem anda pelo centro de Salvador, no Campo da Pólvora, certamente já usou o Fórum Rui Barbosa como referência para a localização. Mas a história por trás do nome do jurista baiano, poucos conhecem. Jornalista, político, um dos grandes pensadores brasileiros, hoje, 5 de novembro, Rui Barbosa completaria 172 anos. A data marca também o Dia Nacional da Cultura. E para dar ao povo baiano a sensação de pertencimento à trajetória de Rui Barbosa, o músico Marcos Santana compôs o hino Águia de Aia, como parte do projeto Memória Viva, que pesquisa o legado do jurista.
Porque ele nasceu em Salvador, né? Tem um município com esse nome de Rui Barbosa, mas as pessoas desconhecem, a não ser o Fórum Rui Barbosa, ou Rua Rui Barbosa, Escola Rui Barbosa, mas uma coisa cristalizada. O contributo dele é muito maior para, né, para o desenvolvimento, desde o Império até a República, né, na política, no Senado, na literatura. Então, a gente precisa, no sentido de dar a condição, né, e devolver essa personalidade para as pessoas, os estudantes, as escolas, que teve um destaque não só nacional, mas internacional, que veio a ser chamado Águia de Aia pela sua grandeza, pelo seu olhar, né, muito além do tempo, e que é um patrimônio da Bahia, patrimônio de Salvador.
Nas páginas do romance O Borbulhado Gênio, do escritor baiano Saulo Dourado, a figura de Rui Barbosa ganha um tom divertido ao narrar uma possível amizade e os conflitos entre o jurista e o poeta Castro Alves. O escritor destaca que a obra tem o desafio de quebrar alguns estereótipos sobre o jurista.
Rui Barbosa, no nosso imaginário, está muito cristalizado como uma espécie de busto de cobre, né, assim, de bronze. Eu vejo que o objetivo do Borbulhado Gênio era mostrar, através de Rui Barbosa, como é que um verdadeiro desejo aflora. E como a gente, acho que vai se desprendendo daquilo que esperam de nós, daquilo que parece ser melhor a partir do que outras pessoas estão vivenciando e se mostrando, até que você encontra, finalmente, esse ser mesmo que você vai tomar para si. Eu acho a trajetória é essa busca dentro do Rui Barbosa. Alguém que a gente só conhece, como eu disse, como se fosse um eterno senhor mais velho, e que, de fato, fez toda uma travessia para começar a ser o Rui Barbosa que a gente conhece, assim, para valer. Já quase na meia idade.
Mas a história do jurista baiano, que fez diferença na cultura e na política, traz alguns posicionamentos questionáveis, como o despacho ordenando a destruição de documentos referentes à escravidão. Apesar das críticas, a historiadora Vlamir Albuquerque explica que a estratégia política não afeta a memória e a pluralidade de Rui Barbosa.
Veja bem, acho que para falar sobre isso a gente tem que pensar sobre o que foi a escravidão no Brasil. Eu acho muito curioso, a gente devia se perguntar por que a questão da queima, dos papéis aí, da abolição, continua sempre na memória nacional, porque isso já foi dito e explicado muitas vezes. O que acontecia é que uma vez que foi proclamada a República, e acabou o escravismo em 88, né? Rui Barbosa, que era um político importante já no final do 19, passa a ser um dos principais ideólogos do projeto republicano. Enquanto isso, os ex-senhores estão agenciando seus aliados no parlamento para pedir que o Estado os indenizasse pela lei de 13 de maio. Rui Barbosa foi um abolicionista ligado ao Partido Liberal desde o começo, desde quando era estudante ainda, né, e termina sua vida como um importante ativista nessa luta contra a escravidão.
Desde 1970, 5 de novembro, aniversário de Rui Barbosa, é constituído por meio da Lei Federal como o Dia da Cultura. Da Rádio Educadora FM, direto de Salvador, Juliana Rodrigues.